Carlos Torres. Ele é o nosso escritor e mensageiro de um novo mundo. E foi com ele que eu entendi alguns temas muito importantes. E uma frase especial chamou a atenção. Compartilhar não significa somente olhar um para o outro. Compartilhar significa olhar juntos e na mesma direção. Carlos, é uma honra estar aqui com você.
Obrigado, Lígia.
Eu sei que você teve um dia super exponencial ontem, né?
Ontem foi um evento aqui nesse hotel, né, em São
Exato.
Paulo. Muita gente. Exponencial, acho que é a palavra. A coisa está crescendo bastante, como eu imaginei que aconteceria quando eu comecei a escrever em
E trazer essa
2007.
mensagem de novo mundo.
Eram poucas pessoas, agora a massa de jovens, isso que é interessante, a massa de jovens que estão chegando está fazendo esse processo da exponencial de crescimento.
É como se precisasse realmente de alguém trazer essa nova perspectiva de um novo mundo para essas pessoas que já vieram
Vieram
praticamente
prontas, né?
prontas.
Só que elas não têm muita base.
Exato.
Então a gente que já tem uma carga de conhecimento e sabedoria assim de vida, né? E de outras vidas também.
Muito bem.
Eles precisam de uma base. A gente dá a base e não precisa se aprofundar tanto, eles já pegam a vibração e entram
E entra uma
no
coisa.
processo. E aí eles começam a replicar, né?
Isso é incrível.
E isso aí está acontecendo agora. Você falou em off aqui uma palavra
É o
para dar
tipping
o
point,
tipping
é
point.
o momento da virada, é o ponto da virada.
Tá
Tá super acontecendo.
dando ponto da virada no mundo para essa turma que está despertando.
Incrível. Eu acho que é o tema que mais conectou assim para o que a gente está fazendo nessa season do Voices. Você é um cara muito plural, é muito difícil recortar Carlos em alguns temas só. Mas eu
Eu sou
acho que
estranho, velho.
é tão plural e tão conecto. Mas eu acho que é importante a gente falar aqui nessa pegando essa conexão e essas pessoas que estão vindo no seu trabalho. O importante aqui é falar sobre exponencialidade de pessoas para o século XXI. Humanos ideais para capitanear toda essa revolução tecnológica, essa revolução de lucidez mesmo. Acho que tem uma lucidez acontecendo. E tem dois pontos no seu trabalho, tudo que você escreve, enfim, absorve de mensagens, que é sinarquia e a lei do compartilhamento. Fala um pouco sobre as duas coisas, por
Quando eu
favor.
escrevi esse livro, A Lei do Compartilhamento, é difícil achar esse livro porque eu fiz uma autoprodução, né? As editoras não quiseram publicar. Em 2010 eu já trazia essas informações desses mundos invisíveis. Eles falavam muito da lei do compartilhamento como a base do mundo futuro. Mundo futuro nas próximas décadas e até o fim desse século. Pelo menos, que já é difícil imaginar até 2100. Difícil imaginar até 2030, imagina
Exato.
2100. Mas a base que vai gerenciar toda a humanidade se chama a lei do compartilhamento, que hoje está na boca do povo. Quando eu escrevi o livro, ninguém falava dessa palavra. E hoje todo mundo fala, e é bom que se fale, porque ela vai se tornar um padrão.
É isso, ela tá em inglês, né? O share
É,
economy tá
share
em
economy,
todos os lugares.
todo lugar. Quando eu escrevi, ninguém falava, porque não tinha ferramenta. A
Incrível.
ferramenta é a internet. Então a internet também é uma intervenção angélica no mundo, né? Eles vão cadenciando as evoluções e ajudando, e as pessoas vão manifestando, né? Então a internet tem um propósito divino, angelical, para dar esse salto, e passo a passo a gente vai conseguindo. Então, sem a tecnologia, sem os aplicativos que as pessoas estão criando, não tem como dar o salto do compartilhamento.
Ontem a gente teve um especialista de blockchain, quantum computing, falando, e quando você fala a lei do compartilhamento, do share economy, e que ele explicou que a
Na
computação vai
prática,
ser, é exatamente isso, né? O que
é
está vindo nos
exatamente.
próximos 20 anos que ele contou pra gente vai fazer um unlocking exatamente
Eu não
nisso
sou
daí.
expert em tecnologia, mas
Faz todo
eu
sentido a
acesso
teoria,
informação,
exato,
né? A
e aí gruda,
filosofia eu
exato.
entendo.
É
E a
perfeito.
filosofia é abundância para todas as pessoas o máximo possível. E como isso? Só compartilhando. Então, quando a gente entender o que é uma economia compartilhada de verdade, uma filosofia mental, e sentir realmente uma vida compartilhada, aí a gente começa a viver abundância. Como não existe ainda, é o comecinho, ainda está no carro, nos carros, né? Ainda está no compartilhamento de apartamentos, casas. Daqui a pouco vai compartilhando alimento, né? Daqui a pouco compartilhando riqueza, compartilhando crédito social, que daí começa a vir as moedas sociais. Aí as pessoas começam a ver que você está ligado com todos. Então você está co-criando coisas maravilhosas estou conectado na sua rede, estou recebendo crédito porque você está dando, tendo sucesso. E outras pessoas que estão comigo na minha rede, que participam da minha rede, começam também a receber valor de mim. É um negócio que a gente não entende ainda, mas vai ser assim. Então, você vai abrir o seu celular de manhã, vai abrir o aplicativo e fala, nossa, recebi muitos créditos da Lígia. Uau, eu amo a Lígia. Carlos Torres está best-seller em Nova York. Nossa, recebi 50 mil créditos do Carlos Exato. Torres. Não é dinheiro, hein, gente? É crédito social.
Tanta pessoa que toca a sua vida para te melhorar. E sabe onde eu li isso uma vez?
Mas sabe um ponto que muda aí? A pessoa, ao invés dela olhar aquilo assim, Carlos Torres ou Lígia bombando no mundo, ai, que raiva dela. Ai, que inveja dela. Porque a inveja é você ficar triste com a felicidade do outro. Ela vai começar a amar você. Não, mas eu tô junto com ela, né? Então isso é compartilhar sonhos. Então
isso
uma coisa é diferente, não existe ainda, entendeu?
A tradutiva do que a gente aprendeu hoje, a tecnologia do blockchain vai ajudar a gente muito a desenhar isso. Porque tira o intermediário, conecta exatamente um a um e traz essa felicidade. A gente troca à medida do que aquele que precisa encontra aquele que consegue entregar. Entendeu? Sem esses intermediários todos que o mundo
tem
hoje.
E tudo isso é aplicativo. Então a molecada mais nerd vai criar essas coisas.
Exatamente.
A gente leva a filosofia, eles criam.
Isso é incrível.
Na máquina.
E onde a sinarquia vem com tudo isso? Porque se eu quebro o comando e controle, o que é uma liderança sinárquica?
Uma sinarquia é uma liderança orgânica, ou seja, uma sinergia. Sim, a gente não tem como escapar da política em si, governantes, isso a gente não consegue sair. Porque faz parte daqui do reino humano, né? As melhores formas de política ainda são as monarquias e os reinados.
Uhum.
Então, isso acho que vai acabar acontecendo. Um rei, como muitos países, maiores países do mundo são reinos, né? Os países vão voltar a ser reinos, sim, como um controle moderador e uma base de piramidal, mas a parte de comando, de gerenciamento, de gestão, vai ficar sinárquico. As pessoas gerenciam, as pessoas controlam, as pessoas tiram e põem, vão decidindo, tudo sinérgico, é uma sinergia orgânica, ela vai acontecendo.
É uma sabedoria que vai acontecendo, mesmo aqueles que vão, de repente, ter esse reinado, até para as pessoas que estão ali entenderem, não é aquele que nasceu com o sangue real, é aquele que está mais bem preparado para controlar, seja energeticamente, seja com a sabedoria. E a sabedoria e a energia está muito conectada. E eu acho que se vai ter reorganizações mundiais, fala mais. Provavelmente tem a ver com as energias do mundo se reconectando, se reorganizando. Eu sei que a gente tem umas conversas assim nessa linha. Conta meio que primeira mão aí.
As conversas são um pouco diferentes, assim. Eu vou reduzir para não ficar esquisito para as pessoas aí. Mas é assim. O processo de despertar do mundo está acontecendo e a gente precisa alcançar uma massa crítica de 33,3% da população mundial desperta. Mas não é desperta aqui. As pessoas, quando falam despertas, elas pensam que é desperta na mente. Não é a mente, é desperta aqui, coração. Abrir coração e entrar na frequência da gratidão, que é a mais alta que existe. Então, para que tudo isso aconteça, essa massa alcance, precisa da gente aqui, mas também dos mentores espirituais que acompanham a gente, que eu chamo de anjos. Então o reino angélico está começando a atuar no mundo de uma forma eficaz e intensa com algumas pessoas. Eu sou cabeça de ponta, não sei se é assim que fala, e no Brasil, né? Mas são 5 pontos que eles passaram de ancoramento dessa energia da quinta dimensão para fazer esse up
no mundo. Só explica o que é a quinta dimensão, até para as pessoas entenderem como ela funciona.
Quinta dimensão não é um lugar, tá? Primeira coisa, quinta dimensão não é um lugar, é um estado vibracional de consciência, que é você está em estado de compaixão, gratidão e felicidade plena, que é onde a gente navega ultimamente, graças a Deus. Que é um estado de vibração do coração, você está sempre em sintonia com o mundo dos anjos, o mundo do reino dos céus,
invisível,
sem entrar com religião,
enfim,
mas assim,
a fé de cada um sabe classificar com outro nome.
Mas eu digo na letra, sem medo de ser julgado, é o reino dos céus, o mundo de Cristo,
perfeito,
que tem o comandante Jesus. Esse é o lugar de comando que a gente é, esse é o reino do céu, o reino que comanda aqui, a Terra. E esse reino está entrando, intervindo aqui para que a luz vença. E os 5 pontos do mundo são Florianópolis, Brasil. Gold Coast, Austrália.
Okay.
A Costa Dourada, olha o nome, né? Outro ponto, Hawaii. Na Europa, Ilha de Malta. E a matriz de tudo, as pessoas vão até achar estranho, mas é a cidade dos anjos, Los Angeles. Então, de Los Angeles vai expandir para o mundo todo através de entretenimento, filmes e cultura.
Okay.
Então, a cultura da consciência começa em breve.
É, e faz muito sentido. A gente está vendo um movimento interessante, um famoso filme que saiu agora, Pantera Negra, né? É o primeiro que não usa a tecnologia de forma distópica. Ele pega a tecnologia e conta ela como uma possibilidade de desenvolvimento da sociedade planetária, é, meio que com essa coisa de super-heróis, é claro, mas é a primeira vez que eu vejo isso
em
larga
escala. Mas já tem subliminarmente.
Já tem ali. Para mim, eu brinco que ele é o começo, entendeu? Porque ele foi o primeiro que trouxe exatamente isso e já está entre as 10 maiores bilheterias do planeta, de toda a história.
Preciso
então, assim,
ver.
Tá começando. Pantera Negra é muito interessante. É o Wakanda, né? Que ela chegue logo pra gente.
Mas é isso que eu acho que a indústria de Hollywood vai começar a perceber, que o mundo já tá pedindo consciência, não aguenta mais só filmes meio babaquinhos, sem,
né, destruição.
Destruição, terror, os Walking Dead da vida ainda vão decair, as pessoas querem sentir, vivenciar e se emocionar. E como a gente, daqui a pouco vamos falar do Doors, daqui a pouco a Hollywood vai começar, daqui a pouco eu digo 10 anos, 15 anos, a realidade virtual e os sistemas novos de tecnologia, as pessoas não vão mais assistir passivamente os filmes, elas vão entrar nos filmes e vivenciar o personagem e estarão dentro do filme. A pessoa vai chegar em casa, ela não vai querer chegar em casa e falar, deixa eu deitar, assistir um Netflix. Não, ela vai entrar no Netflix.
E viver essa dimensão.
Viver a história. Então vai ser uma coisa diferente completamente. Então tem que entrar com coisas de consciência, né? O Hollywood vai começar a perceber que conteúdos de abertura de consciência, despertar de consciência e abertura de cardíaco é uma das coisas que as pessoas vão precisar muito e vão querer muito, e alguém precisa fornecer isso. Se quiserem, eu tenho roteiros maravilhosos.
Muito bom!
É isso, e a pessoa, aí a despertar começa em massa. Começa em massa.
Muito bom, acho que um roteiro maravilhoso.
Tá aí,
Vamos entrar, ó. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que esse foi o livro. E olha, eu vou contar uma história de bastidores. Quando o Léo, ele é o nosso filmmaker e designer, né, que tá aqui atrás das câmeras, a gente pediu pra ele preparar um material sobre VR, etc e tal. Antes de qualquer momento da história, estava muito distante de conhecer, tá? Sabia que você existia. A foto que ele trouxe para fazer o nosso trabalho de VR foi essa foto. Quando eu bati o olho no livro, eu falei, Léo, de Deus, é a foto! E aí estamos aqui.
Com a capa do livro.
Com o livro e com ele inteiro, e eu super recomendo. Acho que a principal mensagem do livro, elas são imensas, e eu acho que você vai contar qual ela é. Mas tem uma parte que a gente aqui que ama a tecnologia acha que ela vai acontecer pelo progresso humano, que você fala, olha, a gente está aqui há 20 anos com os windows, né, com as janelas. Então, digitais.
Sim.
Abre, seja ela em computador, em tablet, em celular.
Todo mundo acostumou já.
Põe a cara e tira a cara.
É.
Né? E aí, a gente, quem já colocou um óculos de realidade virtual...
E se esconde
virtual,
atrás da janela.
Da janela. E quem já colocou um óculos de realidade virtual bom mesmo, desse que você...
Eu coloquei,
inteira,
porque você me colocou.
Mas ele tinha a honra de materializar o Carlos e essa história toda de poder contar pra ele aquilo que ele já intuiu e que ele já recebeu de mensagem.
É.
E a parte toda mais interessante, Carlos, é que você fala do conceito de portas. Então, as janelas estão ficando pra trás, os windows estão ficando pra trás, e a gente tá entrando num sistema de... Portas, por que portas? Doors.
Porque é o sistema de janelas, você só olha e sai. Então, todo mundo já acostumou, crianças em 2 anos já faz isso. Puxa a janela, fecha a janela. É o que a gente tem para hoje. Mas a revolução, a marcha da civilização, ela é potente, é inevitável. E a evolução vem vindo e vem vindo. Então, o próximo sistema operacional, eu dei o nome de sistema Doors, porque é o que veio e... E o que o Ademar Ramos, que já está falecido, me passou. Foi ele que deu esse nome. Né? Porque é o melhor nome que substituirá o sistema Windows. Se tiver um nome, seria esse o melhor. Então, de sistema Windows, vamos para o sistema Doors. Sistema Doors é o sistema de portas, que você vai abrir e entrar. Não vai mais
o corpo
só olhar.
Inteiro. Quem já pôs? E é rudimentar,
mas não
o
corpo,
né?
Físico.
É, exato. Assim, mas as tecnologias mais rudimentares hoje, que te coloca ali já numa pseudoconsciência, aquilo que você vivenciou, você entra inteiro. E aquilo ainda é muito ruim. Essa
ainda
a mesma
é
melhor
ruim.
Tecnologia VR imersa, ela é muito ruim.
Mas vai, é, vai daí. É o início, né?
É, mas é o corpo inteiro que entra.
É como a gente, em 1880, pegar, sei lá, nem lembro o nome.
O disquete.
O disquetão. Aí depois o mouse, quando chegou o mouse, as pessoas falaram, uau, o mouse.
Não.
É, hoje é tudo tão banal, né? Então hoje ainda é arcaica a realidade virtual, porque a gente acha tosco.
É.
Mas daqui 10, 15 anos a coisa vai estar. 2030 é o ponto ápice de tudo isso, eu creio. Que a gente vai chegar num ponto onde daqui 100 anos ou 200 anos as crianças vão estar estudando na escola e vão dar risada. Falava, nossa, em 2025 eles não sabiam como que eram as dimensões, não tinham descoberto as dimensões ainda. Então as crianças vão estudar isso. Descobriram a América em 1498, depois a Revolução Francesa, aí depois a Revolução Industrial. E 2025, 2030, descobriram as dimensões. Alguém descobriu, os irmãos Google, sei lá quem, abriram as dimensões e o novo mundo foi descoberto.
Exato.
O que é? Vão abrir dimensões através do sistema DORS. O que é basicamente o sistema DORS? É desdobrar a pessoa não vai entrar fisicamente na internet, ela vai entrar desdobrada, ou seja, como se fosse uma projeção extracorpórea. Ela desdobra pela pineal e aí você dorme, né? Numa poltrona, desliga e vai. Ponto crucial, não edite isso, ponha isso, Lídia.
Por favor.
Ponto crucial, o sistema DORS vai existir do jeito que eu imaginei e muito mais. Muitas portas vão se abrir, muitas dimensões vão se abrir, mundos sobre mundos vão ser criados. Holografia vai ser uma coisa padronizada, tudo através de desdobramento corpóreo, através da pineal. Qual é o ponto crítico da coisa? Por isso que eu quero que isso vire filme. Ponto crucial dessa evolução do sistema DORS. Não pode deixar colocar chip orgânico ou nanotecnológico dentro do seu corpo. Principalmente, óbvio,
pineal.
Na cabeça, na testa, né?
É.
Quem quiser, leia o Apocalipse de João. Então começa para acostumar aqui na mão, né?
Né?
Então, a nossa amiga tem um. E se não tem tanto perigo, tá tudo certo. Isso é para acostumar. Depois eles vão impor a implantação aqui.
Não pode na pineal.
Não pode.
De jeito
mas
nenhum.
Como que a gente vai então desdobrar e trabalhar com esse sistema novo que vai existir? E eu vou entrar no meu jogo, porque eu quero entrar no meu jogo.
Você já assistiu o Jogador Número 1?
Não.
Vá ao cinema. Hoje, se você puder. É exatamente isso.
Mas entrar no jogo.
Ele diz exatamente isso. O Oasis é exatamente isso que você acabou de descrever.
Entrar no jogo, entrar no filme.
É exatamente pela pineal.
É desdobrar, é encontrar as pessoas no mundo holográfico. Qual é o negócio? Não pode deixar pôr nada dentro do corpo. Então, capacete pode, adesivo pode. Vai ter cápsulas e você vai entrar dentro dessas cápsulas de gel. E você fica flutuando, sensoriza o corpo todo. E desdobra através de uma vibração sonora ou alguma coisa. E a pineal entra em alguma tecnologia, assim, tudo que for externo, ok. Não pode deixar colocar no chip. Aqui. Por que isso? Não vou falar aqui, tem aqui no meu curso.
Ah, muito bem!
Até porque a informação é oculta e eu não
sei,
posso revelar.
Eu sei, tem que ter a proteção assim. Importante
é.
Disso.
Então, é perigoso e a gente não pode deixar. Quem não pode deixar? A massa crítica de despertos. Não vai deixar isso acontecer.
É.
Quando chegar a esse ponto, a gente fala, ok, DORS, bom, ótimo, só que chip, não.
Perfeito.
Beleza.
Carlos, que conversa incrível. Se as pessoas, porque o caminho dessas Tech Talks foram, e são, na verdade, aonde as pessoas podem encontrar caminhos para se exponencializar e se preparar para tudo isso. E cada um que falou é um potencial caminho. Uhum. Então, onde é que as pessoas encontram Carlos e seu caminho, o caminho que passa pelo aquilo que você trabalha.
É a internet, né? É o mundo onde se encontra tudo, encontra as pessoas, né? Só que aí fica tudo virtual. Então, como eu, tem muitas pessoas do mundo fazendo esse trabalho. Busca, encontra, pega referência para não cair em armadilhas, de pessoas que não estão muito na frequência que a gente está, que é a frequência da luz, da gratidão.
Sim.
E informação e esclarecimento. Então tem bastante gente, não vou dar nomes, porque pode esquecer alguém, né? Mas tem bastante gente começando e bastante gente jovem começando.
É.
Tem uma moçadinha de 20, 23, 24 anos. No YouTube também tem bastante gente boa, mas é bom sempre achar o caminho e tentar encontrar as pessoas, hein? Fisicamente.
É.
encontros, vai, sai de trás do computador, sai de trás do celular e vai encontrar. Para que isso seja...
E que a verdade ressoe no seu coração, isso. Né? Ele é o maior capitão e norteador,
sim,
né?
Sim, mas porque nos encontros, eu vejo, ontem encontro aqui, tinha 150 pessoas e as pessoas se reencontram, conversam, se abraçam e porque as pessoas não conseguem mais encostar, elas não estão tendo contato mais com outras pessoas. Então, voltar, a magia dos encontros está voltando.
A gente sabe que é importante.
As fogueiras.
Então é só segui-lo. Tudo que acontece, ele é super digital, super comunicador. Todos os próximos cursos, workshops, livros. Carlos Torres é muito fácil de encontrar todas as próximas vezes que ele soltar material oficial ou cursos e workshops. É bem fácil de entender onde ele vai estar a próxima vez.
E eu sou uma pessoa comum. Então
É só alguém que está com a missão de conectar os dois lados.
Tudo certo.
Obrigada por tudo. Que gratidão enorme tê-lo aqui.
Valeu. Obrigado,
Lídia. Muito obrigada.
Gratidão.